apostas acertaram as 6 dezenas da Mega da Virada, na terça-feira, dia 31. Cada aposta leva cerca de 76 milhões de reais do prêmio total, que era de aproximadamente 300 milhões, mais de 302 milhões, na verdade, né? E 1 bilhão de reais jogados pelos apostadores. Os números sorteados foram 03, 35, 38, 40, 57 e 58. Duas das quatro apostas vencedoras foram da capital paulista. Já outras duas foram feitas em Juscimeira, no Mato Grosso, e Criciúma, em Santa Catarina. Outras 1.031 apostas acertaram a quina, cada uma delas leva cerca de 57 mil. Já a quadra teve 77.055 apostadores que venceram, cada um recebe cerca de R$ 1.000. Não foi ninguém aqui de Campinas, aqui da região, que venceu, né? Que ganhou o prêmio da Mega Sena, mas a gente vai falar de aplicação de grandes valores, né? Quem sabe quem ganhou em São Paulo está passando por aqui, né? E a gente vai falar sobre isso agora com o Fabrício Guerato, que é educador financeiro. Olá, Fabrício, boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, Vinícius da CBN.
Bom, o prêmio de um apostador, né, poderia render, se for um apostador só, 786.621,23 reais por mês, se fosse o prêmio de 300 milhões. Não dá tudo isso. Mas a gente está até te acionando, Fabrício, pelo seguinte, né? Com a questão de taxas de juros, né? Por exemplo, só deixar um alto dinheiro na poupança não compensa mais, né?
É, até bom, Marco, você está tocando nesse assunto, que independente se algum ganhador da Mega Sena está nos ouvindo ou não, isso vale para absolutamente todo mundo. Hoje, a poupança, ela agora não é mais um péssimo investimento, ela é um investimento que gera prejuízo. Por quê? Porque a gente tem um negócio chamado inflação, né, que é quanto preços dos produtos e dos serviços sobem anualmente. Então, se a gente tem uma inflação mais alta do que a rentabilidade de um investimento, o nosso dinheiro está perdendo valor. Vou citar um exemplo aqui para ficar mais fácil de todo mundo entender. Vamos supor que eu tenha 10 mil reais na poupança e com esses 10 mil eu consiga comprar uma moto. Daqui 2 anos eu tenho 11 mil reais. Então, em teoria, meu dinheiro aumentou. Porém, aquela moto que custava 10 mil agora custa 12 mil. Então, ou seja, o meu dinheiro, apesar de ter aumentado, ele perdeu valor. Então, acho que é uma das coisas mais importantes, a gente está falando aqui da Mega Sena, que é mais ou menos uma chance em 50 milhões de uma pessoa acertar, então vale muito mais pela brincadeira, né? Pela aquela coisa de reunir os amigos, às vezes fazer um bolão, mas vale a pena a gente entrar nesse assunto para explicar a questão da poupança. Hoje, quem tem dinheiro na poupança está absorvendo prejuízo todos os meses. Essa é a verdade aí da poupança. Mas mesmo assim, 300 milhões renderiam 786 mil reais se tivesse na poupança. Então, é um dinheiro muito difícil de ser perdido, né? De você ficar pobre. Mas temos diversos casos aí, como Michael Jackson, Mike Tyson, também pessoas milionárias, algumas bilionárias, e conseguiram perder tudo. Então, o dinheiro sempre é possível gastar, né? O gasto é infinito.
É, pois é, mas precisa fazer muito esforço para gastar, né?
Precisa, bastante.
E já que você deu esse exemplo, né, de quem comprou uma moto, a gente está falando de valores, assim, claro que não são prêmios da Mega Sena, mas são valores altos. Por exemplo, quem vende um imóvel, né? Vamos supor um apartamento de 500 mil reais. Uhum. E, só que não precisa comprar outro porque já tem, tá? Um valor hipotético. Já que a poupança não rende, o que deveria fazer essa pessoa, então?
Perfeito. Bom, o básico de qualquer planejamento financeiro é a gente começar pela nossa reserva de emergência, né? O cofre de emergência. O que é isso? É 6 meses do meu custo de vida. Então, vamos supor, meu custo de vida é R$ 1.000 por mês para eu conseguir me manter. Então, eu preciso ter entre 6 mil e 12 mil reais e um investimento com liquidez diária, ou seja, eu consigo resgatar aquele dinheiro a hora que eu quiser. E ele não pode ter oscilação. Ah, então posso deixar esse dinheiro na Bolsa de Valores? Não, você não pode. Porque se amanhã ou depois você precisar urgente desse dinheiro e a Bolsa tiver caído, você vai assumir um prejuízo. Então, esse é o primeiro objetivo financeiro de qualquer mortal, de qualquer ser humano. Fazer o seu cofre de emergência, de 6 meses a 12 meses, um investimento com liquidez. Esse investimento vai te dar uma boa rentabilidade? Não. Ele não vai te dar uma boa rentabilidade, ele não foi feito para te dar uma boa rentabilidade. Ele foi feito apenas para você preservar o seu capital contra a inflação e para você usufruir num momento de emergência, né? Alguma coisa que você não estava esperando, uma doença, um carro sem seguro que bateu, enfim, qualquer coisa do tipo. Aí depois a gente vai para o processo de diversificação. A gente sabe que a taxa de juros está mais baixa da história, né? 4,5%, é baixíssima, e isso acaba afetando, obviamente, todos os investimentos de renda fixa. Então está cada vez mais difícil você rentabilizar o seu dinheiro sem correr risco. A gente associa a questão do risco a uma coisa que a gente precisa fugir. Não, a gente precisa correr risco sim no investimento, isso faz parte do processo de investimento e não necessariamente isso é uma coisa ruim, correr risco. Eu costumo falar o seguinte, eu sou conservador, eu deixo todo o meu dinheiro na renda fixa. Eu falo exatamente o contrário, você é extremamente arrojado, porque às vezes o seu dinheiro está perdendo valor e mesmo assim você mantém o dinheiro lá. Então você é extremamente agressivo, né? Você é um investidor arrojado. Então algo que vale para praticamente todos os brasileiros que já fizeram seu cofre de emergência, sua reserva de emergência, independente da classe social, a gente tem uma mania de achar que bolsa de valores é investimento para rico, né? Enfim, hoje ali com R$100 você consegue investir em diversas ações da Bolsa de Valores, que é um negócio que a gente chama de ETF, tem um mix ali de ações dentro de um fundo. Então, com R$100 a gente já começa a investir. E o brasileiro tem que aprender a ter um pouquinho de renda variável, sim, na carteira. Pode começar do começo, né, com 10% da sua carteira de investimento. Então, se a pessoa ali tem seus primeiros R$1.000 juntados, coloca R$100 ali na bolsa para começar a sentir, ver como é que é. Hoje em dia tem muita informação na internet, até falando, tem o nosso também canal, nosso canal no YouTube é 1 bilhão, Educação Financeira, tem muita informação gratuita. Não tem mais desculpa para o investidor simplesmente deixar o dinheiro na poupança. Eu costumo falar que poupança, ou o famoso 100% do CDI, que todo mundo agora acha que descobriu a mina de ouro, 100% do CDI, são investimentos de gente preguiçosa, que não quer ir atrás de informação, porque a informação está disponível na internet de forma gratuita.
Mas, nesse caso, Fabrício, o caso de correr riscos, né? Vale também aquilo que você disse na primeira resposta, não investir tudo com medo de perder, deixar uma reserva?
Com certeza absoluta. Assim, a gente sempre tem que olhar para a diversificação. Então, eu vendi um imóvel de R$500 mil. Então, eu vou ter que montar uma carteira de investimentos que vai ter tanto renda fixa, em teoria mais segura, quanto renda variável. Quanto que varia esse percentual? Quanto que eu tenho que deixar na renda fixa? Quanto que eu tenho que deixar na renda variável? Depende muito da pessoa, qual a idade, se ela é um funcionário público, se ela pode perder emprego, se ela é um empresário, quantos anos ela tem. Então, tudo isso vai variar para quando não existe uma carteira perfeita. Tá? Coloca 60% na renda fixa e 40% na renda variável. Não existe esse percentual. Eu, por exemplo, deixo mais da metade em renda variável. Mas, enfim, porque eu tenho condições de vida que me propiciam essa diversificação. Aí varia muito de pessoa para pessoa. Mas uma coisa importante, busquem corretoras de valores. Geralmente as corretoras de valores têm investimentos muito melhores do que os grandes bancos. Os grandes bancos, por eles já terem o cliente dentro da casa deles, geralmente eles oferecem investimentos muito piores do que existem no mercado. Então, o ideal é que se invista através de uma corretora de valores ou um banco de investimento. E, como eu lhe falei, tem muita informação hoje disponível. Então, a pessoa ela não precisa entender, ela só precisa ter disponibilidade de buscar a informação. Mas, como você falou, Marco, a diversificação, isso é fundamental. A gente nunca pode. Agora está muito na moda a bolsa de valores, fundos imobiliários, né? Sempre tem um produto financeiro da moda. Uma hora era o Tesouro Direto, depois é 100% CDI, agora é fundo imobiliário, agora é ações. Então a gente não tem que ficar buscando o produto da moda. O produto da moda financeiro não tem nada a ver com planejamento financeiro de longo prazo. Quem fica sempre tentando acertar, geralmente são as pessoas que perdem dinheiro. Então elas correm atrás do rabo. Quando elas chegam à alta daquele determinado produto financeiro, já aconteceu. Então ele já está na máxima e ele deve cair. A gente viu muito isso lá atrás com fundos imobiliários. A gente viu isso, diversas pessoas caindo em pirâmides também financeiras, né? Querem um lucro extremamente rápido. Então esse Bitcoin, criptomoeda, muita gente também apostou porque queria ganhar dinheiro muito fácil e a criptomoeda desabou há 2 anos atrás. Então não adianta, a gente ganha dinheiro trabalhando e empreendendo. Os investimentos são para potencializar o nosso poder de compra, para potencializar aquilo que a gente ganha trabalhando e empreendendo.
Bom, e vamos falar do contrário, né? Eu dei um exemplo aqui de quem, por exemplo, vendeu um imóvel e vai investir o dinheiro. Hoje, ainda é um bom investimento ter um imóvel? Quem tem o dinheiro, quem recebeu o dinheiro, compra um imóvel que é um bem, ou acaba tendo, pela rentabilidade baixa, não vale a pena, Fabrício? Como patrimônio?
Bacana. Não, é uma excelente pergunta. Como a gente viveu aí períodos de hiperinflação, há décadas atrás confiscaram a poupança das pessoas, enfim. Então o brasileiro cresceu numa cultura de medo, né? Teve a quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, lá com a Ginás. Então a gente cresceu na cultura do medo. Ah, investimento eu posso perder meu dinheiro. Tijolo é tijolo. Tijolo é segurança, né? Imóvel é sinônimo de segurança. E isso, na verdade, é uma meia-verdade. O nosso mercado financeiro se desenvolveu muito. O Banco Central é respeitado, o Banco Central brasileiro é respeitado no mundo inteiro como um dos órgãos mais sérios do mundo. Aqui o nosso mercado é extremamente regulado. Claro que às vezes acaba quebrando um banco pequeno, sempre isso vai acontecer, o mercado não é infalível. Mas o nosso mercado é extremamente regulado, extremamente sério. O Banco Central é um órgão muito sério. Voltando à questão aqui dos imóveis, a gente tem que levar em consideração diversas variáveis. Esses dias a gente até gravou um vídeo lá para o canal exatamente falando isso. Quando que vale a pena comprar um imóvel? Por exemplo, eu sou uma pessoa que não consigo guardar absolutamente nada. Eu não guardo, eu gasto. Então, eu preciso fazer uma dívida para guardar dinheiro. É o ideal? Com certeza não. O ideal é que você tenha a disciplina de guardar dinheiro. A parte mais importante da vida de qualquer pessoa, da parte financeira, é a disciplina. Mais importante do que o quanto ganha, do que tudo. A disciplina de guardar todos os meses. Mas vamos supor de uma pessoa que ela não consiga, em hipótese alguma, guardar. Ela vê o dinheiro na conta, ela fala, tem que gastar. Né? Eu trabalhei para gastar, para curtir a vida. Então, essa pessoa, às vezes, ela financiando o imóvel, é melhor ela ter algo, né? Ela financiar, entrar em uma dívida, pagar o dobro do valor do imóvel, porque nos anos você vai pagar 2 vezes mais, 3 vezes mais, dependendo de quantos parcelas você faz, mas pelo menos você vai ter um imóvel. É o ideal? Com certeza não é o ideal, mas se não tem outra alternativa, tudo bem. Ou uma pessoa que vai dar uma segurança emocional absurda ter um imóvel. Esses dias mesmo uma pessoa, ela queria porque queria deixar para a filha um imóvel, enfim, não adiantava fazer uma conta matemática e explicar que não era o melhor investimento. Ela queria, porque queria, ia dar um prazer, uma segurança emocional absurda. Então, é uma outra possibilidade. Agora, por que que imóvel, via de regra, não é um investimento? Porque você não pode deixar grande parte do seu capital imobilizado. Quando você tem um imóvel, você deixa um dinheiro que não tem grande liquidez. A liquidez, quem diz, é o mercado. Então, por exemplo, você tem um apartamento de 3 quartos, 2 quartos, seja lá o que for. Você está precisando de dinheiro, mas o mercado está em baixa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que reduzir o preço até o ponto de alguém pagar aquele valor que você está pedindo. Ou seja, ele não tem uma grande liquidez. Isso pode levar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo o quanto for. Então, você não pode deixar mais do que 20, 30% imobilizado. Via de regra, se você tem ali um patrimônio de R$1 milhão, você pode deixar em um imóvel entre 200, 300 mil, no máximo. Isso é mais ou menos uma regra meio básica do planejamento financeiro. Então, por esse ponto, você já consegue observar que o imóvel, do ponto de vista de diversificação, não é um bom negócio. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem um único imóvel. E esse imóvel tem ali praticamente todo o dinheiro da vida dela. Então, amanhã ou depois ela perde o emprego, talvez às vezes ela nem consiga pagar o condomínio. Por quê? Porque ela deixou absolutamente tudo imobilizado em um imóvel. Existe uma outra conta que as pessoas fazem, que é uma mentira. Ah, não, mas o que eu pago de aluguel, eu pago na prestação do imóvel. Isso é uma mentira. 99% dos casos, a prestação vai ser 3, 4, 5 vezes mais alta do que um aluguel, na grande maioria das vezes. Então, essa conta de emocional, ah, não, mas eu estou pagando aluguel, eu estou jogando dinheiro fora. Não, não necessariamente. Você está deixando seu dinheiro bem investido, que às vezes está rendendo mais. A média de um aluguel é de 0,35% ao mês, essa é mais ou menos a média. Então, um imóvel de R$1 milhão, você vai pagar aí mais ou menos R$3.500 de aluguel. Claro, depende da região, depende de várias variáveis. Mas essa é mais ou menos a média. E isso, basicamente, é muito próximo do que rende a poupança, que é um péssimo investimento. Então, vale muito mais a pena financeiramente você alugar um imóvel e manter o seu dinheiro investido, diversificado em vários tipos de investimento.
Fabrício, chegou uma mensagem aqui, acho que vai totalmente ao encontro do que você falou, né? Na questão da poupança que perde para a inflação, mas diz aqui nosso ouvinte, é necessário ponderar as opções, porque muita gente sem conhecimento está entrando em renda variável com a bolsa na máxima e na primeira queda não vai suportar ver o patrimônio caindo e vai vender as ações com prejuízo. É bem isso que você disse, né?
Não, é total. O brasileiro tem mania de querer ganhar dinheiro rápido. A gente repete centenas de vezes a mesma frase. A gente ganha dinheiro trabalhando e empreendendo. Pode ser que às vezes a gente acerte um bom investimento e ainda pode ser, mas esse não é isso que a gente tem que contar. Investimento é sempre para longo prazo, nunca investimento para daqui a um mês dobrar o capital. Isso é pirâmide financeira, uma outra coisa, é um golpe. Então o que acontece? Agora está muita gente entrando na Bolsa de Valores. A Bolsa teve uma enorme valorização agora, em 2019. A maioria dos analistas acredita que essa valorização deve continuar em 2020 por diversos aspectos políticos e econômicos. Então, provavelmente, não é uma certeza, provavelmente deve ter uma grande valorização também em 2020. Mas o que você falou é exatamente isso. Como o brasileiro quer algo rápido, fácil, na primeira queda ele tira e espalha para todo mundo que bolsa é jogo, que bolsa de valores é um absurdo, que perdeu dinheiro, que nunca mais volta para a bolsa. É exatamente isso que acontece. Certo. Então eu, que tenho mais da metade do meu capital de bolsa, quando a bolsa sobe muito, não impacta nada na minha vida. E quando cai também não impacta nada. Por quê? Porque eu estou olhando a longo prazo. A longo prazo, o que é você investir na bolsa de valores? É você ser sócio de grandes empresas. Então você, você pode ser sócio do Itaú, do Bradesco, você pode ser sócio da própria P3, que a Bolsa de Valores também é uma empresa, pode ser sócio, você pode ser sócio da Petrobras, da Vale, enfim. Então, basicamente, investir na Bolsa é ser sócio de empresas. Eu prefiro ser sócio de grandes empresas do que, às vezes, emprestar dinheiro para um grande banco que vai me pagar muito pouco por aquele dinheiro que eu estou emprestando para ele.
Perfeito. Fabrício Guerato, educador financeiro, muito obrigado pelas dicas financeiras para esse início de ano. Um feliz ano novo para você.
Para vocês também. Muito obrigado, Marcos e ouvintes da CBN.